没有啥啥没过年啥，没有比如没你现实，咋过么子太孤单，没有比如保持现实。
E aí, seus pentelhos, aqui é o Osiris novamente, mais um programa do Mendrixcast. Depois de um ano, eu tô voltando aqui com esses merdas que estão aqui do meu lado aqui. Do meu lado não, do outro lado do Discord, né? A gente tá gravando depois de muito tempo e eu tô aqui com ele, que é o mestre mais miserável e agora é escritor, o Matheus Crítico.
Fala, criaturas da noite.
Ele, que é um dos jogadores mais presepeiros e que já pegou umas véias também, eu vomitei na casa dele, o Henrique.
Que isso, cara?
Elegante!
Eu não sou assim não, gente, calma aí, daqui a pouco vocês vão ver.
E também tem um cara mais lento pra jogar os dados e tem um cachorro que atrai raio, o Douglas.
Mais ou menos, mais ou menos.
Também tem um cara que é vegano e quase virou viúvo ontem.
O cara quase matou minha namorada e quem enfiar o nabo no cu é culpa é minha.
E por último, e não menos importante, aquele que já foi abduzido, mas já voltou a estar aqui conosco novamente, o Jackson Roney.
Só pra deixar claro, eu nunca fui abduzido, viu? Porque quando eu for abduzido, eu não volto.
Eu só acho que você gostou de ser abduzido e voltar pra casa pra falar que não foi, só pra eles pegarem você de novo, cara.
A gente demorou pra começar a gravar, porque você ficou se abduzindo várias vezes aí. Não sei quem te buscou...
O Henrique Pirata trollou eu aqui no áudio do microfone aqui.
Pensei que ele era o cara que mais sente a motivação da galera, pô.
Nossa.
Não, eu sou o cara que o personagem não consegue sentir cheiros.
Primeiro eu vou falar sobre dois canais aí que fazem live na Twitch. Primeiro é o meu amigo Everton, que também tá fazendo a arte aí da capa do Mendrix a partir de agora, né? A partir desse programa, ele já vai estar fazendo todas as artes da capa no YouTube e no Spotify também. E depois já vou falar sobre isso. O nome dele é o Everton e o canal dele é Tinhoso. É com dois I e com Z no final. E também tem um canal de um amigo meu, que ele é o meu cunhado, o Bruno. O canal dele é o Gato de Umbigo.
São canais da Twitch, né?
São canais da Twitch. Eles fazem live jogando. O Bruno faz live jogando LOL. E o Everton, que é o Tinhoso, ele faz live jogando jogos de tiro, no geral. Pelo que eu entendi, né?
Eu também faço live na Twitch, viu? Pode pesquisar aqui, noob. Eu jogo o God of War.
Aí, ó, vamos esquecer aí do Kinoob aí na Twitch lá. O Jackson joga bem pra cacete.
É mentira. Sem propaganda enganosa.
Eu tenho que vender o peixe.
Eu não consigo matar as Valkyries, aquelas coisas da puta.
Ah, muito facinho, já matei já.
Também, né, depois de tantos anos jogando. Eu queria também lembrar, galera, que agora o Mendrixcast já tem um tempo já, que está no Spotify também, você pode procurar. E também lembrando que ainda tá no YouTube. Tem lá os últimos vídeos que eu mandei lá com... programas menores, eu vou contar esse como sétimo. Então, aquele lá, se você quiser ouvir, você ouve, não quiser, não ouve. Mas ouve os primeiros seis, depois você ouve esse aqui, que também já vai fazer bastante diferença. Além disso, se você quiser mandar algum recado, dar opinião, falar alguma coisa, xingar, tem um e-mail que é o mendrixcast@gmail.com. Aí você pode falar o que quiser lá. Tem também a banda de alguns amigos meus, todos aí são meus amigos desde sempre, né? Que é o Rádios Quebrados. Vocês podem procurar no YouTube, no Spotify e outras plataformas aí. Procura bem aí que você vai ver os shows dele, os videoclipes. Teve o último single que foi do Fim, que mandaram muito bem. Então é só vocês procurar lá. A banda lá do Daniel Gatemar, tem o Guto, tem o João.
Baterista João.
É, o cara é muito foda, mano. Ele trabalha na vanguarda, mano.
Trabalha, mano.
O clipe dele está em direct vídeo, tá muito foda. Então é isso, tem os canais no YouTube.
É o pratinho saudável de gordo. O combo do bagulho de lanche.
Cara, pra quem fez isso?
Nossa, velho. Aí você zoou o barraco, hein, Douglas?
Vai fritar ovo com um machado de galocha, ô filha da puta.
O cara mostrou aqui no vídeo aqui um bagulho cheio de comida, cara.
Gente, já volto, vou pegar um sá.
Vai, Jackson, vai. Tá tumultuando demais aqui os caras.
Tem o canal na Twitch, pra quem quiser seguir lá. Não tem nenhum seguidor ainda, mas é Kinoob. Vou estar começando as lives de God of War lá. Também tenho canais no YouTube, você pode pesquisar como Jack Show. É tudo editado, o canal Jack Show só são vídeos editados. O canal do YouTube, que se chama Kinoob, é gameplay diário. Eu posto o que eu quero e falo as barbaridades que eu gosto de falar. É tipo um podcast, se você fechar o olho também.
Peraí, como é que escreve Kinoob? Só pra eu testar um negócio aqui.
K-I-N-U-B-E.
Quem, filha da puta? O que você joga lá no Kinoob?
Por enquanto, lá tem Uncharted e tem Star Wars, mas eu vou começar God of War lá. Que agora eu sou mais hardcore.
Eu acho que eu também vou começar a fazer mais pra frente, mas eu vou jogar, cara, de tudo. Eu vou jogar até Fall Guys, cara.
Não pode esquecer também que tem o seu canal Brucutus, né? Que já faz um tempo aí que a gente não lança vídeo, tá meio abandonado, mas o pessoal pode lá dar uma olhada.
Não, tem pouco menos que um ano, né, Osiris? Pouco menos que um ano, na verdade. Mas ano que vem ele volta. Ano que vem ele volta, eu tô mexendo no estúdio, eu vou tirar o eco, vou deixar tudo certinho e vai voltar ano que vem.
Com a bênção de Goku, tudo vai dar certo. Ô, Matheus!
Então, pessoas, eu estou lançando meu primeiro livro, um livro de terror e horror, o Canções de Bruxas e Rapsódias de Fadas Negras, que é sobre folclore europeu. Tô lançando pela editora Coerência. Quem quiser comprar o livro pode procurar meu perfil no Instagram. Ou pode procurar o site da editora, onde você encontra o livro facinho lá também. E pra quem comprar o livro e for de São Paulo, eu vou estar na FLISP 2020, que vai ser a primeira festa literária de São Paulo, no dia 8 de novembro, das 9 às 20. Eu devo estar lá entre as 3 horas da tarde e as 5 horas, pegando autógrafo e vendendo outras unidades do livro.
Qual que é o seu contato do Instagram mesmo, Matheus?
Mas se pesquisar Matheus... Aliás, tá m.hoen, mas se... Hoen é R-O-U-E-N. Mas se pesquisar Matheus Pontes, Matheus com TH, deve achar eu sem muito problema.
O cara joga Pokémon.
E qual que é o site pra poder comprar?
É o site da Editora Coerência. É editoracoerência.com.br livros. Aí lá você acha, você pesquisa na lista de livros dele, ou se você jogar no Google Canções de Bruxas, deve aparecer. Sem muito problema também.
E também fala seu contato no WhatsApp, o pessoal passar um trote.
Não tem WhatsApp.
É 982... Pera.
Que cuzão! O livro, você tem livro, Jack?
Tenho livro.
Fala aí.
Pode pesquisar por Regras Sobrenaturais. Você encontra na Amazon e logo mais vai ter versão pra ser impressa também. Só procurar lá, tá baratinho.
Tem a Xuxa no livro?
Ainda não.
No próximo volume, então, nós podemos esperar a Xuxa neste livro.
No quinto volume vai ter.
Falando em coisas sobrenaturais e terror, não posso esquecer também de falar sobre o TikTok, que pra quem usa o TikTok, tem o Smiris. Se você procurar lá no TikTok Smiris, você vai achar um personagem muito foda aí. E vai lá ver. Tem tudo a ver com terror, tem tudo a ver com essas coisas. Bom, então vamos começar então. Foi assim, cara, eu tava no dia do RPG do Jackson. A gente tava naquela mesa dele e eu tinha chapado muito no dia anterior. Eu fui pra casa do Henrique pra gente jogar RPG. Só que eu tava de boa. Eu tinha bebido algumas coisas e tal, só que na hora que eu cheguei lá...
Esse é o problema do bêbado, ele sempre acha que ele está de boa.
Mas eu tava. Tipo assim, só que o foda é que quando eu sentei lá pra jogar, começaram a enrolar pra caralho pra começar o jogo, como a gente sempre faz, né? A gente enrola pra caramba pra começar a jogar. E começou a vir um rebordeg no meu estômago.
Por que que você tá falando do Douglas sem citar o nome dele, cara? A gente sempre demora por causa do Douglas, cara.
Não, mas acho que o Douglas nem tava nesse dia, tava?
Não sei, não lembro não. Mas acho que deve estar, cara. Demorou?
Ô, Zeri, você vomitou mais de uma vez na casa do Henrique?
Uma vez só.
Eu tava junto e não me lembro se foi atrás do Douglas, não. Por causa que a mesa do Jackson que a gente jogou, o Douglas tava lá jogando normal.
Mas quem disse que o Douglas, que eu fui atrás do Douglas?
Não, foi na hora que você tava indo embora, né? Você deixou um presente pra minha mãe.
Não, mas o que, que o Douglas tem a ver?
Não, era só o cara que sempre atrasa mesmo. É que ele chega do trabalho, quer dar uma dormidinha.
Eu falei pros caras assim, mano, eu tenho que ir. Chegou no portão, vomitei no portão do Henrique. Só que aí, assim, eu vomitei, porque a minha roupa toda suja e começou a chover. Só que quando eu cheguei na esquina, o amigo meu, ele me deu carona e me deixou em casa. E tava chovendo pra caralho, mano.
Cada um marca território à sua maneira, ué. Uns mijam, outros vomitam.
Não, eu também não vou mijar no portão do cara, pô.
Aí, Matheus. Matheus, você falou que escreveu uma parte tão nojenta num livro seu que você passou mal. Você vê, o Osiris passou mal no meu RPG, cara.
Exato.
Ele não aguentou.
É emoção, gente. Ele falou assim, nossa, ele tá muito mal. Eles começaram a falar uma coisa muito intensa, meu estômago não aguenta. Aí ele vomitou.
O Jackson falou que poderia ter sido uma vingança, porque por causa da Vanessa lá.
Poderia até ser uma vingança, mas a Vanessa sempre foi muito, muito boazinha na escola, cara.
Não, mas é que aconteceu.
Você é amada por todas?
Você viu o vídeo?
Não vi. Que vídeo? Você passando mal? Tem vídeo?
O cara gravou uma live vomitando.
Onde?
Não, eu conto uma meia história.
Posta no YouTube.
No último vídeo do Brucutus, eu falei sobre a festa que teve na escola. Eu não tenho mágoa nenhuma da Vanessa, o que eu tive foi do Jesus.
Depois disso você virou ateu? Por isso é ateu, cara?
No dia que ele me barrou lá na festa.
Que isso, cara?
O Jesus não é ateu, ele é gokuísta.
É, eu sou gokuísta. Na verdade, eu não sou ateu, não, Henrique. Não sou ateu, não. O negócio é que o cara acabou me decepcionando, aí eu pedi ajuda pra Vanessa, a Vanessa falou que não podia fazer nada e tal. Aí, tipo, eu não guardo mágoa, cara. Eu só deixei um presente pra ela na casa dela.
Primeiro amor é assim mesmo, cara. O cara decepciona a gente, às vezes, né?
Que isso, Douglas? A irmã do cara, pô.
Não, mas ele tá referindo ao cara que você falou, que o cara que te decepcionou, Ziz.
Porra, ainda bem, mano. Nossa, Douglas, você tá metendo já um...
Ainda bem não, cara. Melhor ser minha irmã do que um cara, velho. Que isso?
E ele nem era bonito.
Mas, diga-se passagem, tinha um cabelão, mano.
Eu tenho cabelão.
Não, é. O cabelo, o Rafael também tem cabelão?
Mas ele parece o Chuck. O Rafael, ué, parece o Chuck, igualzinho.
O Rafael parece o Pago Rabin.
O mais legal é que o Rafael tá fazendo os negócios do vídeo da chamada aqui e ninguém vai ver, cara.
Mas é legal que vocês veem, vocês podem dar risada. Essa é interessante.
Não, eu tô vendo.
Ele tava comendo uma bolacha perto do microfone, vacilão.
ele não prestou atenção, mas eu tô gravando e vai tudo pro YouTube depois.
Pode pôr?
É.
Você tá gravando na tela?
Tô gravando na tela aqui.
Você filmou também a comida do cara?
Principalmente as tiradas de catota do nariz que eu dei, tá? Pode tirar.
Vou dar uma ênfase nelas.
Também teve na mesa do Jackson o fato de ter muita gente sendo com partes do corpo que foram tiradas. Por exemplo, ele tirou o braço do meu personagem. O Jackson é um cara também bem... um mestre bem bacana, né? O cara fica tirando as partes do corpo de quem não vai na mesa, cara. Só porque eu faltei um dia, o cara arrancou o braço do meu personagem.
Ah, acontece, é. O cara, pra se garantir, ele tem que estar no jogo.
Cara, ele tirou a minha cabeça.
Nossa!
E eu tava na mesa, velho. Não é perseguição, não, velho.
Mas eu devolvi.
Cara, mas, tipo, arrancou a cabeça e você morreu. Pra que tem que devolver?
O cara arrancou minha cabeça. Muito bom.
Teve aquela vez que a gente tava jogando RPG. Na minha mesa, aí ele tinha entrado em coma. Aí o Rafael entrou em coma, o personagem, porque jogaram uma granada de eletricidade e ele acabou sendo pego pela granada de eletricidade. O cara entrou em coma.
Não, 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 não é que jogaram a granada. Eu joguei, tirei um, bateu na janela e voltou pro chão onde eu tava. Foi burrice, foi o dado.
Aí, porra, o cara entrou em coma. Não, é, foi burrice. Aí o macumbeiro do grupo, que era pra salvar a vida dele...
queria comer, tipo, meu pinto.
O cara foi fazer uma macumba no corpo do Rafael. Aí tinha uns pozinhos que a gente jogava no corpo inteiro, chegou no pau e fez um.
Ele zoou com isso, porque depois ele ficou sem graça, né?
É, ele ficou assim, meu Deus, só porque ele fez um.
Verdade.
Mas é aquilo, ele só tirou um no dado. Quem fez a granada voltar foi você, Osiris.
Mas a culpa foi dele, ele tirou um no dado. Você queria que eu fizesse o quê?
Mas quem faz a granada voltar foi você.
Você queria que eu fizesse o quê, cara? Ele jogou a granada na janela.
Você
janela
podia ter feito, sabe o quê, cara? Você podia ter feito rebater e ter pegado no Douglas. Ia ser mais legal.
O Matheus faz isso. O Matheus faz isso.
Não, mas não com o Douglas.
Ele é mestre cuzão.
O Douglas é o protegido. Vamos.
Com todo mundo.
Todo mundo respeitar aqui, por favor.
O Douglas suborna o Matheus.
Não, porra. O Osiris tá do lado do Henrique. Essa é a situação. Aí o Osiris energiza a espada dele com todas as magias possíveis na mesa de Dungeons & Dragons. E aí ele vai lá e tira um no dado. Já meteu a espada na costela do Henrique e zerou a vida dele. Foi isso que aconteceu. Ele começou a guerra matando o bárbaro aliado.
Não, pera lá. Mas também tem aquela vez lá que o Henrique matou a gente de bobeira também.
Bobeira não. Vocês me atacaram, cara. Vocês me atacaram e eu não conheci vocês. Não.
Exato.
Então, um pouquinho de roleplay... matava vocês.
A gente não teve oportunidade de explicar pra você. É isso que aconteceu. Aí tirou um no dado. Eu e o Douglas tiramos um e batemos no C. Era pra acertar o verme gigante. A gente bateu no C e você veio e matou nós. Porque a gente tava lutando contra você e o verme gigante ao mesmo tempo.
Então, um cenário plausível. Osiris, imagina que você não conhece tão bem dois caras. Teoricamente são dois aliados. Ah, vamos ali matar um bicho. Aí quando você tá lutando contra o bicho, os dois caras atacam você pelas costas. Sabe, você não conhece bem o suficiente dos caras. Você deu a confiança e os caras traíram sua confiança. Lógico que o cara vai...
Não é isso, não é que atacou pelas costas. A gente tava tentando atacar o bicho, tiramos...
Então, pro Henrique, a perspectiva do Henrique foi a de que vocês do nada atacaram ele.
Você foi cuzão, filho.
Mas, mesmo assim, a gente tava tentando atacar o verme. Será que o cara inconscientemente não poderia pensar que a gente tava tentando atacar o verme, não o Henrique?
Então, o primeiro um que saiu, ele deu até o negócio de... Ah, pode ter sido um acidente. No segundo um que saiu, que o outro cara também atacou ele, aí ele já percebeu que tava numa armadilha.
E eu não matei o Henrique.
É armadilha?
Eu não matei o Henrique na guerra. Quem que matou
você o Henrique? Você matou. Você tirou 140, eu tinha 120 de vida.
Você é um assassino. Você é um traidor. Puta. Você é um traidor.
O cara tá falando como se fosse da polícia.
O seu recorde de dano
foi contra um amigo.
Seu feiticeiro foi nas minhas costas, velho.
Só que foi 140 de dano, meu recorde. Esse aí foi um dos pontos altos do Rimas, porque... O que era mesmo? Era orbe ácida, maximizada, potencializada, geminada, e acho que foi ataque de espada.
Resumindo, você deu uma espadada de ácido na costela do cara.
Foi isso.
Grande amigo você, hein?
Porque assim, era pra acertar um X1.
Grande amigo você.
Era um que eu tirei um, né?
Era o começo da guerra, velho. Não é X1 nunca.
Então, eu tirei um e tava com a espada, entendeu? Aí eu acertei o golpe da espada com tudo isso aí de magia fodida aí e acabei matando o Henrique. Mas foi sem querer, cara. Pô, bola pra frente.
É tipo como se na guerra ali do Senhor dos Anéis, na hora que o pessoal fosse partir pra briga, o Gandalf... Primeira coisa que acontece quando os caras vão começar a partir pro combate é o Gandalf dar um ataque e matar o Aragorn. Mesma coisa, foi esse cenário que aconteceu na minha mesa.
Não, pra mim foi pior, pra mim ele matou o Frodo.
Não, é o Aragorn, cara, eu era grande, mano. Pô, pelo menos isso. Vamos pôr um pouco de respeito.
Que você era um elfo, você era um bárbaro, porra. Poderia ser, talvez...
Se fosse um elfo, tinha fugido da espada.
Não com um do Henrique, do Osiris. Não com um do Osiris. Com um do Osiris você ia tomar a espada.
Não, pô. Ó, isso aí foi sem querer, bicho. Agora vamos ficar me culpando?
Vamos.
Aquela hora lá que o Henrique começou a matar eu e o Douglas, a gente tava tentando lutar contra o Douglas. É, se for pensar, tava tentando lutar contra o Douglas, hein?
Tentando lutar contra
o Douglas. Quê? Peraí, você tava perseguindo o Douglas então e errou e morreu pra mim.
Tentando lutar.
Osiris, uma pergunta simples. Quem jogou o dado?
Não, foi a gente.
Quem jogou o dado? Quem tirou o Osiris? Quem tirou um no dado? Quem tirou duas vezes um no dado?
Não, duas vezes não. O que aconteceu? Foram mesas de... Não é que foi mês diferente, foi dias diferentes.
Foda-se, quem tirou
da guerra? Um? Não, fui eu que tirei. E o Douglas
quem
também.
Quem a dada final no cara?
Não, no primeiro fui eu sozinho.
Culpado, não tem desculpa. Você matou o amigo, você é um bosta.
Aí você acha que eu queria fazer isso, bicho? E também ele queria morrer. Ele queria trocar de personagem já faz tempo.
Quando você jogou o dado, você assumiu o risco, Osiris. Você se assumiu o risco. Você tirou um, você quis fazer.
Eu não sou a mãe de nada pra descobrir que eu vou tirar um no dado.
E uma mesa atrás, eu lembro bem do Osiris debochando do Douglas tirar um no dado. Aí vai o Osiris e faz isso.
Não.
Osiris, você queria tanto matar meu bárbaro...
No último programa eu tava falando isso.
E Osiris, você queria tanto matar meu bárbaro que você... Você é um feiticeiro, cara. Você tava dando espadada. Você queria tirar esse um.
Já tá errado. Por que um feiticeiro tá dando espadada?
Não, mas ele é um
Lamnarcano. Eu acho que tá errado. O feiticeiro pegando uma espada pra mim só se for gay.
Ele é um Lamnarcano. Lamnarcano, além de usar magia, também usa ataque corporal com espada.
Você é uma biscate. Não tem que usar nada de Lamnarcano.
Outra coisa também que eu tenho que falar aqui, deixar bem claro. O Matheus é um vacilão.
Não tenta mudar de assunto, não, cara.
Numa ilha. Não, o Matheus colocou a gente numa ilha onde a gente não podia fazer magia. E eu sou o conjurador. Isso é vacilo com os colegas, tá entendendo? Isso é vacilo com a rapaziada, que é conjurador. Eu vou aqui fazer uma associação de protetores dos conjuradores contra o Matheus.
O jeito é abrir um sindicato de feiticeiros.
Você é um bosta, você matou todo mundo.
Abrir um sindicato de feiticeiros.
O que eu faço?
Sindicato contra o Matheus.
Não, olha só. Aí depois disso eu tive que trocar de personagem. Eu morri, o Douglas morreu, aí eu fiz um bárbaro. Aí eu fui jogar com esse bárbaro. Fui tentar na porrada com não sei quem e acabei morrendo.
Uma perguntinha, o que aconteceu com o meu personagem? Alguém lembra?
Meu personagem tá em coma até agora.
Não, mas... Esse...
Não, sem ser nesse RPG, no outro, caralho.
Deve estar em coma também.
No meio das árvores.
É por que eu tô em coma nesse RPG?
Não, pô, porque você não foi mais...
Era em coma ou casado com uma véia. Aí você tinha que escolher.
Tô em coma.
Se fosse no RPG, já tava tudo desmembrado. Ele já tava todo despedaçado.
O Henrique, por exemplo, ele já foi casado com véia já também, o elfo dele?
Foi um fim digno ao meu elfo. Vamos concordar aqui que eu ia trocar de personagem. E aí, um fim digno é casar com uma véia rica, como deveria ser toda a vida.
O Osiris, só pra lembrar, o seu bárbaro não morreu, não. Seu bárbaro...
Não,
Ele apanhou daquele grupo de vagabundos.
É, na luta de vagabundos foi que eu apanhei pra cacete, mas eu quase morri.
Você foi lá, você achou dinheiro, o cara foi pegar dinheiro, você pisou no pé do cara, o cara brigou com você, você brigou com ele, e isso o cara é aquele vagabundo
mas também não.
Que você tava batendo.
O negócio, você faz uns mendigos muito fortes, cara. Eu fui bater em mendigo. Eu sou um bárbaro nível 10, eu acho que eu tava no nível 10. Fui bater em mendigo e apanhei, cara.
Porque eram 30 mendigos, ué.
Como assim, cara? Pô, eu tinha um martelo. Virar o martelo ali e arrebentar todo mundo.
Não era 30, não, era um só.
Que um só, não, você bebeu?
Era um monte, era um monte. Não é 30 nego também, né?
Que era um mendigo só.
Era um. Ele começou.
No máximo uns 3.
Douglas, ele começou. Douglas. Ele começou batendo em um mendigo, nisso daí um dos mendigos lá atrás gritou: aquele vagabundo está batendo no nosso vagabundo. Nisso colou mais um monte em cima e começou uma briga de mendigo contra bárbaro no barro.
Ah, mas também eu tava mandando bem, sozinho contra todo mundo. Meus amigos, o que eles fizeram? Nada.
Tudo eles assistiram, não. É pra isso que os amigos servem.
Um bom bárbaro não precisa de ajuda, diga-se de passagem.
Ele se vira.
Um bárbaro não precisa de amigos, diga-se de passagem.
Bom mesmo foi na última mesa, cara. Que teve um colega aí que, ao invés de morrer, de apanhar pro mendigo, apanhou pro macaco.
É, foi ideia do mestre, não fui eu.
Nossa, eu tô... Ô Douglas, mas o que aconteceu, cara, que você apanhou do macaco?
Ele tirou um, ué. Da ideia, sim, você tira um, você passa o ridículo.
Mas o que ele queria fazer com o macaco?
Queria comer o macaco.
Ele queria pegar AIDS?
Não nesse você sentido. Você
conhece ele do Goku? Que na verdade ele é um macaco com bastão mesmo. Então, foi esse macaco que eu achei.
Por que você queria comer um macaco, cara? Não tinha mais nada pra comer, um javali?
Não, ele foi procurar comida e ele achou um macaco. Ele tentou matar o macaco. E ele tirou um no dado e o macaco tirou 20 e o macaco mordeu o nariz dele.
Porra, Douglas.
E quase matou ele ainda.
É um macaquinho pequeno com bastão mágico.
Caralho, Douglas. Você não conseguiu matar o macaco.
Não, ele matou depois, mas o macaco jantou o nariz dele.
Não, era um sagui, tem que deixar claro que era um sagui, era um macaco pequeno, não era o Goku não, Dux. Não mete o louco não, vem meter essa não.
É, ele falou que ele tava falando que era igual ao Goku. Aí o cara tentou comer o macaco.
Douglas, eu não acreditei porque você não chegou com um bastão mágico e você pega todos os itens.
Por isso que os caras ficam em desespero quando eu não vou na mesa, porque o meu personagem faz o refúgio de Leomundi, que ele provém comida e água à vontade. Aí quando eu não tô na mesa, os caras têm que ficar procurando comida. Aí fica presepando, o cara vai...
Eu queria comer alpiste, o Matheus não deixou.
Por que você queria comer alpiste?
Porque meu personagem, ele é meio...
Ah, tá, não.
É meio porque passarinho, você... meio galinha.
Porque ele é um pombo.
Pra quem não sabe, o Douglas tem um personagem que ele é metade ave e metade humano. Só que o que tem um cara comer o pombo?
O cara comeu o pombo.
Mas o Matheus, por que você não deixou ele comer o alpiste?
Cara, o pessoal tinha que procurar comida, ele falou, ah, vou ficar ciscando no chão e nisso já me alimenta. Eu falei, não, você tem que jogar pra procurar comida igual qualquer um, caramba.
Ué, mas ele é metade ave.
Mas o estômago é de ser humano.
O que não faz sentido, Matheus.
Só que a ave, ela fica ciscando o dia inteiro pra suprir.
Não, mas se tivesse um giló.
Não, podia ser capim mesmo, mano. Tem próprio capim que pega a semente do capim, não tem nada a ver.
Mas não foi nessa mesma mesa aí que teve aquele rolo dos peixes? Que rolo que foi esse aí?
Foi essa mesma mesa. Henrique, por favor, eu invoco você. Fala o que aconteceu, a sua versão. Por enquanto o Douglas fica em silêncio, deixa só a gente falar.
Foi a minha a versão da isso, pesca?
Da pesca, do peixe, da treta com o Douglas.
Do lago de três peixes?
Isso. Foi do lago de um peixe só.
Então.
É do isso. Lago das batatas.
Diga-se passagem aqui, eu sou um excelente pescador, só pra deixar aqui pra todo mundo entender. Fui fazer aquela pesca tranquila de subir na árvore, pular no lago e pegar um peixe. É coisa aí, é segunda-feira ruim. Fui lá de boa, peguei dois peixinhos. Um me supria e o Douglas foi pescar, foi procurar um alimento, apanhou do macaco, voltou chorando e com fome. O que eu fiz? Peguei o peixinho, falei, cara, você quer esse peixe? Ele falou, não, vou ficar com fome aqui mesmo. Porque tava com raiva do Matheus, diga-se aqui só pra colocar. Tava com raiva do Matheus que o Matheus não deixou ele ficar ciscando.
Nem por isso.
Aí eu falei, Douglas, come essa bosta. Ele, quero ver você fazer eu comer. Oh. E aí veio o 20. Não se sabe se foi pela bunda ou pela boca, mas ele comeu aquele peixe.
Só pra ilustrar, ô Douglas, fala a classe certinha aí do seu personagem e o que ele é.
Samurai e sem aparência. Vergonha agora.
É, um samurai que é um. É um samurai que é um. Uma raça no D&D que ela se transforma em animais. Tem transformação de animal completo ou tipo híbrido, como se fosse um lobisomem. No caso, o meu samurai é um homem-pássaro. Que justamente o que eu queria usar pra pegar o piste, mas o Matheus achou que era desvantagem pra ele e daí falou que não valia. Porque o piste não enche estômago. Mas daí ele mandou. Falou
que ia tentar pescar, só que o Matheus falou que já não tinha mais peixe?
Isso que eu ia falar. Daí ele falou pro Henrique fazer um teste procurar. O Henrique achou um lago. Acho que uma vez ele tentou achar um peixe, não conseguiu. Daí depois foi de outro lago. Eu falei, caramba, tá pipocando o lago no lugar que a gente tá. Eu falei, não, é no mesmo lago. Beleza, daí o Henrique pegou um peixe e daí falou, vou tentar pescar no mesmo lago que o Henrique pescou. não tem mais peixe.
Peguei dois peixes.
Então, mas depois que tu pegou o primeiro, ele falou que não tinha mais peixe pra pescar.
É, pra voltar aqui. Ô Douglas, que nível é o seu personagem mesmo?
12, sei lá.
É que só tinha dois peixes lá, ué. 12, só tinha dois.
Não. Deve tá 12, 12 ou 13, alguma coisa assim. Meu personagem nível 9 fez ele comer peixe pela bunda, diga-se pá.
É um monge de nível 9, pra quem não sabe qual é o personagem do Henrique. Né, vamos falar as classes dos personagens pra ilustrar melhor essa história.
Aí, Matheus, por que você é miserável e não quer colocar mais peixe pra nós pescar?
Porque eu tenho que dar uma limitada
nesse recurso. Mas não existe isso. Ô, Matheus, se você for no minha mãe...
Mas não existe o samurai corvo tudo também, velho.
Só que vai faltar peixe no lago de repente, do nada. A minha mãe, todo domingo minha mãe pesca e pega um monte de peixe. Aí você acha que o Deus fica contando cada quantos peixes minha mãe vai pegar? Isso,
eu já fiquei um final de semana, 2 dias inteiros, pescando um lago que eu via que tinha 1000 peixes e não peguei nenhum. E eu sou um excelente pescador, diga-se de passagem.
Osiris, ninguém que tá jogando fez o treinamento de pesca com a sua mãe. Aí nós não conseguimos pescar direito, velho.
Vou falar pra ensinar vocês.
É, ela é uma pescadora de nível 20. Vocês são pescadores de nível 1.
Vou falar pra minha mãe ensinar os personagens aí pra poder pescar. Que minha mãe é uma boa pescadora. Aliás, um bom pescador também é o pai do Jackson.
Porra! Tá pescando até hoje.
Que golpe, pai. Que isso, cara? O cara não tem limite, não, velho. Pô, eu ia falar que meu pai é um excelente pescador, porque vira e mexe ele tá dando aquela pescada pra dormir.
Pior. Toda vez que a gente tá aí, seu pai tá pescando.
O meu pai pescou uma vez, ele. Meu pai pescou só uma vez. Continua até hoje. Tá com ele fechado até agora.
Nossa, foi pesadão, pesadão. Pô, como é que foi aquela história ali que a gente tava lembrando? Senti motivação, como é que começou aquilo? Porque eu lembro que foi alguma inspiração que o Henrique queria passar.
É, então, eu lembro perfeitamente disso. O que acontece? O Henrique tava avaliando um inimigo, tentando achar fraquezas, alguma coisa assim. Olhou, fez teste de observar tudo, tirou um número ruim. O que ele viu de informação ali era uma situação pessimista para eles. Aí o Henrique teve uma ideia até brilhante, opa, falou, vou mentir pros meus aliados... Vou falar pra eles, olha, olhei o bicho ali, o bicho não é grande coisa, pra ver se meus aliados se sentem motivados e conseguem encarar com... ganham um bônus aí no ataque, conseguem encarar com mais vontade o inimigo.
Ia fazer um teste de blefe, né?
Então, ele jogou isso. Aí, ele falou, quero ver se meus amigos se sentem motivados pro combate. Nisso daí, o Jackson pegou a ficha dele e falou, ele achou lá o sentir motivação e falou, vou usar sentir motivação. E, tipo, o raciocínio do Jackson é lógico, é funcional. Só que sentir motivação no RPG não é pra você se sentir motivado. Sentir motivação é pra você sentir a motivação de outro. É pra você detectar se outra pessoa tá mentindo. Na hora que ele falou isso, eu falei, caralho, que foda, porque o Henrique ia mentir pro Jackson. O Jackson usa sentir motivação, detecta que o aliado tá mentindo pra ele e se sentir desmotivado pro combate, o cara ia ganhar um debuff.
Não, o pior é que todo mundo explodiu de empolgação quando o Jax falou assim, não, eu vou usar o sentir motivação. Aí ele falou assim, nossa, pior, vou usar isso aí. Aí veio o Matheus e falou assim, não, sentir motivação não é pra isso, é pra passar no blefe do Henrique. Aí eu comecei, comecei a rachar o bico de chorar, mano.
É que eu usei o sentir motivação pra aplicar o Light on Me nele e descobrir que ele tava mentindo. Então,
aí acabou de descobrir que tava mentindo.
Se fosse combinado, nunca ia acontecer isso, cara. Nunca ia.
É que tá escrito errado as coisas no D&D.
É que ele pôde. Mas ele também podia o quê? Sentir a minha motivação. E aí ele ia perceber que eu não tava mentindo e ia ficar motivado pra luta, cara.
É, exato. O pior que o raciocínio do Jackson é totalmente válido. E o do Henrique também.
É que você mentiu muito mal, Henrique.
Desculpa. Sinto muito.
Como é que é aquele papo lá do teste de cheirar que vocês estavam falando antes?
Ah, é por causa que dentro, né, tem os testes pra você detectar coisas, teste de ouvir, teste de observar, e aí eu ia jogar uma pista de alguma coisa pra você envolvendo o cheiro do lugar, e aí eu falei pro pessoal fazer um teste de cheirar, e ficou, acho que 2 pessoas caçando na ficha, onde que é cheirar? E aí a gente descobriu que não tinha cheirar. Eu, tipo, pô, Dungeons & Dragons não faz uso de todo
o sentido. Que fez eu descobrir que os personagens no D&D não possuem nariz. Simples, mas é foda. O cara tem que fazer um curso pra aprender a cheirar no RPG, mano. Daqui a pouco ele tem que fazer uma faculdade também.
Pera aí, não, o Igor falou uma parada aqui no grupo. Falou que tem um teste que dá pra fazer pra cheirar.
Ele, se eu não me engano,
era sobrevivência.
Ele vale como cheirar.
O cara fazendo um teste de cheirar é foda. Imagina os malucos vendo Não, é, tem também. É porque escalar, saltar, tem também nadar.
E eu sei escalar na onde? Se eu sou um sobrevivente na caverna, eu sei escalar pedra. Caraca, pelo menos,
que elfo,
né, gente?
É esse, bicho?
Mas existe elfo que vive em caverna, os elfos negros no D&D, os Drolls.
Ah, vai que você é um elfo que cresceu numa caverna.
Eu sei quem que são, cara. Não. Eu sei quem são. Agora eu duvido
aí,
que não sei.
Aí não é escalar as pedras, é se mesclar entre as pedras.
Se mesclar entre as pedras? Se eu quisesse virar pedra, eu tomava stone dos outros.
Se você quisesse virar pedra, você ia pro céu e faria um filme médio de Quarteto Fantástico.
Ô, Matheus, aquela história lá que aconteceu lá na última mesa que eu tava. Pera aí. É, a última mesa que eu tava, que aconteceu aquela fita lá. Que raio que foi aquele lá que aconteceu?
Aquele negócio deve ter sido foda, porque eu não sei de nada.
Bem específico, hein?
Não, aquele paredão que tomou conta.
Aquele raio, tem muito raio nessa mesa. Tem o raio que acertou o feiticeiro na bunda, tem o raio que atinge o fulano, tem muito
raio. Não, cara, tô falando daquele paredão de energia que pegou na ilha. Que porra que é aquela?
É, então, aquilo é uma anomalia da ilha. Aquilo ali é um negócio que zoa tudo. Pensa naquilo ali como um Game Shark descontrolado. Então, aquilo ali é uma anomalia da ilha. Aquilo ali vocês podem até descobrir mais sobre ele.
Ué, por que a gente ficou no nível 1?
Então, é parte da anomalia.
Mas por que isso fez com a gente?
Porque vocês nunca jogaram no nível 1, eu queria ver como que
mas
vocês
o Mateus, se
sair no nível 1.
Eu fiquei muito triste,
se
cara.
Se o Douglas não consegue pegar e ficar na frente no nível 13 pra tancar pra nós, você acha que ele vai conseguir tancar no nível 1, cara? Ele vai ficar pra trás.
Não.
Eu também acho que não.
Não é só isso, não.
Eu também acho que não.
Não é só isso, não. Imagina só, eu, Lâmina Arcana, no 11º nível, já tava meio ruim de jogar por causa dessa energia da ilha aí. Eu fiquei as mesas inteiras sofrendo pra soltar dano e tal, até com magia ou combate corpo a corpo. Imagina eu nível 1, que bosta. Eu tava vendo aqui, peraí, tá no meu caderno aqui. As magias que eu tô podendo usar, né? São, se eu não me engano, são poucas. Eu acho que são duas magias de nível 1, eu acho, cara. E, cara, tô na merda mesmo, mano. Nossa.
Eu acho que é duas de nível 1 e uma de nível 2.
Então, agora você vê como é que eu faço pra jogar, cara. Pô, tô na merda. Eu fiquei triste. Eu achei interessante. Achei interessante, mas fiquei triste com você, viu?
Não se preocupe, é temporário. Já já você morre e troca de personagem.
Já você morre. O cara já tá contando que vai me
matar. Ô, Ziz, o Gandalf fez mais nível 1 do que você no nível 11, cara. Você tem um potencial enorme aí, cara.
Mas o meu potencial foi... Como é que fala? Foi nerfado, cara.
Que nível vocês estavam mesmo antes de você? A média era nível 12, né?
É, mais ou menos.
Ah, do 1 pro 12 é rapidinho que vocês sobem.
Ah, sim. É.
Muito simples, cara. Vocês sofrem muito à toa por causa de nível. Eu tô no nível 9 faz mais de ano, cara.
Não,
e nem
o problema não é nível, cara.
É rapidinho, é só o mestre falar assim, agora vocês estão...
mas a cada... Seu personagem parece o Kenny, tá sempre morrendo com um personagem trocando pra outro.
O meu problema é que as limitações, cara, fica bem cabuloso, muito difícil de jogar. Vou dar um exemplo também, o Jackson. O Jackson naquela mesa dele lá falou que a gente ia ter poder escambau, que ia soltar laser pelo zóio. Foi nada disso. Eu tava parecendo pior que o Usain Bolt quando eu jogava.
Mas você no nível 1 você quer ser o Superman Prime, aí não dá certo, pô.
É, pô, nível 1, cara. Nível 1 quero sair soltando raio pela boca.
O cara...
Não, eu era um velocista na sua mesa. Eu pensei comigo, pô, vai ser foda. Eu perguntei, vai ser super-herói, o bagulho vai ser louco. Quando eu vi, eu tava correndo menos que o Usain Bolt. Ainda tava tropeçando ainda na pedra.
É, você tira 1, é isso que acontece.
Eu não tirei 1. Eu tirava número baixo, mas 1 não lembro de ter tirado.
Então... Nada.
Ué, mas aí não. Né?
Tira o número baixo em qualquer RPG pra você ver o que acontece. Vai acontecer coisa ruim só, pô.
É só olha o amor dos
dois. Não, tudo bem. O Henrique era tentando ser o Magneto, não fazia nada.
O Henrique era pica pra caralho.
Você entortava a colher só.
É o Alan. Eu era fodão, fi. Eu era fodão.
Você
só entortava a colher.
Cara, eu não precisava nem entortar, era só o psicológico dos caras já bala. É.
Até que assistiu o filme do Pokémon.
E o Alakazam ganhou muita coisa só entortando colher, cara.
Isso aí eu não sei quantos anos é essa referência, não, viu? Já não entendi, não.
Cara, vai fazer um ataque. Ele fica um tempão com o dado na mão, jogando dado na própria mão assim. E quando vai jogar o dado, joga o dado pra cima, cara.
Pelo mesmo motivo, daqui a pouco ele responde cedo. Dá uma hora, espera uma hora e ele responde essa pergunta sua aí.
É, fica meia hora com o dado na mão, pensando o que vai fazer. Vai, Douglas, joga essa porra de dado. E o cara assim, não sei o que eu
vou. Não, ele ainda fala assim, ah,
fazer o básico.
Vou dar uma espadada. Eu
lembro que o Igor ficou puto com ele na mesa, quando o Igor mestrava, por causa disso. Eu lembro que o Douglas perdeu duas ações, isso daí já depois do Douglas moscar muito. Mas ele perdeu duas ações que ele ficou pensando muito o que vou fazer. E tipo, ah, vou andar, não sei o que, vou tentar passar a espada assim pra não ferir amigo, ficou enfeitando muito, não fez nada, e o Igor pulava a vez dele.
É porque assim, o Igor, quando ele falava pra fazer ação, ele meio que cronometrava mentalmente o tempo de fazer a ação. Porque imagina só, na hora que você vai atacar o seu inimigo, você não vai ficar, tipo, o inimigo não vai esperar você pensar no que você vai atacar, ele só vai esperar você atacar. Se você ficar moscando, você toma um ataque de oportunidade e o inimigo vai lá e te mata. Agora o cara vai ficar 10 horas ali pro jogo rodando dados sem fazer o que vai fazer, mano. É justo. Eu acho justo.
Lembrando do RPG do Jackson aqui, cara. Vocês lembram do personagem do Douglas? Qual que era o nome?
Eu não lembro o nome do meu personagem.
Era Mamilo Grelhado.
Ah, opa. Não lembro o nome do personagem de ninguém, eu trato todo mundo pelo nome.
Você lembra qual que era o porte físico do Douglas? No...
Atlético.
Ah, porte atlético, isso eu lembro, inesquecível.
Nunca eu vi uma pessoa se condenar tanto por uma descrição igual o Henrique condenou o Douglas pro esporte atlético.
Sou eu mesmo, só que com um porte atlético.
Porque eu vi na alma do Douglas quando ele tava criando o personagem dele. Que tipo, ele tava com medo de falar que era bombado e aí inventar alguma limitação. Ele tentou pensar todas as formas possíveis de fazer um personagem forte, mas não muito forte, mas não isso, mas não aquilo, para o personagem não ter problema nenhum. E ainda assim, ele falou, forte atlético. Aí o cara não é um monstro bombado, um He-Man da vida. E ainda assim o Henrique conseguiu lá na frente.
Sabe o que é pior? É que eu comecei a imaginar o Douglas forte atlético.
Se ele falasse que ele era marombeiro, eu aceitava, cara, mas porte atlético não dá, cara.
Cara, escutou isso, cabeça quadrada.
Pega a cabeça do Douglas, recorta e coloca no corpo
dele. Não é gastando ele nem tá aqui pra ouvir.
Então é.
Depois ele escuta no Mendris Cash, qual que é, onde vai estar mesmo o Mendris Cash, só pra eu lembrar aqui.
São vários lugares que vão estar, vai estar no YouTube, ainda no YouTube, no Spotify. E também no Google Podcast e no onde eu coloco lá, dá pra você baixar no Anchor. Dá pra baixar pelo Spotify e Google Podcast, mas no Anchor eu acho que é mais fácil. Duvido que alguém vai entrar lá. Mas se você procurar, você vai conseguir achar tranquilo.
Só pra deixar claro, o que acontece é que são duas mesas bem distintas, né? A minha e a do Matheus. Só que a minha, eu falei pra todo mundo, ela é inspirada em super-heróis. E ninguém ia começar a pica, entendeu? E se faltasse a mesa, se faltasse no dia da sessão, ia haver prejuízo, né, pra quem faltasse. Só que o Osiris faltou todas elas praticamente? Você apareceu só em uma mesa?
Eu fui só em uma vez só, mano. Só uma vez.
O Osiris apareceu umas três vezes no máximo na mesa.
Não, na mesa do Jackson foi uma vez só, pô.
É, então. Ele queria, na única mesa que ele foi, tá no nível 20.
É óbvio, eu quero é mais.
Falar pra você que eu acho que entendeu como funcionavam os poderes na sua mesa, cara.
O Douglas entendeu também, que o porte atlético ajudou ele.
Não.
O porte atlético e o mamilo grelhado, lembrando bem.
Ele era...
O Douglas tinha
poder. Ele era ginástica, né? Ele era ginástica.
O poder dele era fazer ginástica.
Eu acho que
eu... É inútil. Ele faz, o personagem dele, o poder dele era fazer ginástica,
ele...
né? Ginástica,
era o quê? Ele tinha que ficar passando a mão no mamilo dele pra esquentar a mão, né?
Era tipo assim mesmo. Ele raspava a mão no tanquinho pra ficar quente.
Pior! Ele ficava raspando a mão no tanquinho, esquentava a mão, aí dava um soco no cara.
O pior é que agora eu vou ficar lembrando o Douglas coçando o mamilo.
Não, é o mais forte.
É poder único isso daí, hein?
Ah, apareceu, bendito.
Só não consigo botar na tela que tava foto de todo mundo.
Ah, não, nem precisa, Douglas.
Não, o Douglas tava. Ele tava lembrando do fato de você ficar coçando o mamilo, ficar roçando o mamilo seduzindo todo mundo na mesa.
Isso aí, aquela lambida no biscoito, não lembro o que deu.
Lambida no biscoito? Como que é isso? Não lembro, conta aí, não lembro.
Tava comendo bolacha, a rosquinha. Que alguém virou pro Douglas. Alguém virou pro Douglas, Douglas tava lambendo o bagulho.
Conta a história, eu não lembro disso.
O cara deu uma lambida chapada na bolachinha.
Não sei se foi eu ou o Henrique que viu, mano, mas eu comecei a rachar o bico, mano. Eu lembro que eu acho que eu virei, foi eu que vi, mano. Que eu virei assim, o Douglas tava dando uma lambedona na rosquinha, no biscoito. Aquele biscoito de
cu. Não lembro disso aí, não.
É, mano, você que tava dando uma lambedona no biscoito.
Luzires, infelizmente eu lembro. Caralho, eu lembro do que aconteceu, mas eu não sei se eu quero falar.
Eu acho que eu sei.
Era eu?
É triste,
era,
né?
Era o Douglas.
Não, então, porque eu tava olhando pra sua cara. Aí, quando a gente olhou pro lado, o Douglas tava tirando... separando a bolacha, não era uma rosquinha, era tipo uma traquina, sei lá o que era aquela merda, ele tava comendo só o recheio daquela bolacha.
Eu lembrei disso.
Então, cara. Era eu.
Eu lembrei. Mas eu lembrei só porque você... Isso
é bizarro.
Você chamaram
atenção. O Henrique que falou que era o Douglas.
O cara bugou a mesa inteira, cara.
Com a... O Douglas que falou... o Henrique que falou que era o Douglas.
Não foi o Douglas, não? Quem que era?
O que te inspirou pra você fazer uns personagens de... pra gente enfrentar? Só tem tentáculo.
Cara, tem duas criaturas com tentáculo na mesa, que eu tô lembrado. Quais as outras teve? Que teve o Kraken, que eu não inventei, ele já existe no D&D, né, em mitologia. E tem um...
Não, ué. Esses goéticos que você faz.
É do modo geral, infeliz.
Não, mas qual goético? Teve um goético que eu tô lembrado com tentáculo.
É, no modo geral. E fora que tem outros também que parecem umas gosmas.
Parece não, o que eu tô lembrado. Bastoso. O que eu tô lembrado que tinha tentáculo é a gosma. Que foi sempre. Que era o Valak Marquês dos Tentáculos. Que foi simplesmente a forma que eu falei da gosma que é apêndices pra atacar vocês.
Mas o Valak não é assim, né? É cheio de tentáculo.
Mas você já viu o Valak?
Já. No Invocação do Mal 2.
Lá é uma licença criativa.
Pô, lá não tem tentáculo, é uma freira, pô.
Então, lá é uma interpretação dele. É, ajuda a lembrar rapidinho aí dos goéticos. O primeiro que teve lá atrás, que acho que o Henrique não tava, é aquela, como o Douglas definiu, a esfinge, que é o temor do paladino. Que era tipo como se fosse uma esfinge com uma armadura medieval.
O Zé não é o Igor?
Não, esse Zé, outro Zé.
Ah, tá.
Não, e o Matheus falando assim que o Igor é sobrenome.
É, porque o primeiro nome é José.
Não, mas a mãe dele não é Dona Maria Igor.
Não, é segundo nome. É nome composto.
É, tanto.
É, mano, é nome composto, Matheus.
Não, pior que o nome do Igor, na verdade, é José mesmo.
Não, cara. Não, Douglas. Ó, eu vou te explicar como é que foi isso aí. É porque a gente tava gravando lá a leitura de e-mail. Aí o Matheus pegou e falou assim que o Igor era sobrenome. Aí eu falei assim, não, é nome composto. É primeiro nome José, segundo nome Igor. E depois sobrenome, que eu nem sei o sobrenome. Mas o Igor não é sobrenome, é nome composto do cara. Mas então, teve o Marquês.
É, teve...
O Balak, Marquês dos Tentáculos. Teve o Terror dos Paladinos.
O Temor dos Paladinos. Teve o Ami, que é a chama-viva que queima a morte. É, Ami, a chama-viva que queima a morte.
Aquele centauro lá.
Que é aquele centauro de fogo gigantesco.
Ami.
Teve aquela dupla...
Tinha um que tinha vários olhos.
Vários olhos? Tô tentando lembrar.
É, tinha um que era assim. Ah, não. Me pergunta. Aquela vez no Natal, lá, antes do Natal, qual que é o nome daquele chefão?
O de final
antes
de ano?
Antes do Natal? Ah, sei. Foi tipo um Final Boss. Foi o Rei Amarelo.
É, foi, não, não foi o do ano Rastur... passado. Foi daquela que foi na casa do Igor, que o Henrique acabou não indo. O Rei Amarelo,
é, que foi...
ele é goético.
Não, não é.
Não?
Não, não é. É como se tivesse... Do que vocês já ouviram ali do lore, né, da mesa, é como se tivesse... Três forças antigas meio cabulosas. E, tipo, as três são inimigas uma das outras e são inimigas de vocês. São os goéticos, tem a força verde, que vocês não encontraram quase nada dela ainda. E tem a força amarela, que é esse rei de amarelo aí, o Rastur. Mas é distinto, não tem amizade ou cooperação entre eles.
Mas explica como é que ele era, que a gente tava... Tinha três tipos de coisa que ele fazia, três tipos de ataque, né?
Era três formas, ele ficava numa forma, ele ficava se teleportando, ele ficava numa forma que é como se fosse combatente, com espada e machado, outra forma usando magias, e outra forma ele aparecia à distância soltando flechas e outros projéteis, não lembro agora quais são os projéteis, mas era assim, ele alternava entre essas três formas, depois disso teve outra, teve uma espécie de batalha astral que vocês fizeram contra ele. Eu lembro que teve três batalhas que vocês fizeram contra eles. A primeira é contra essas
três formas. Na batalha astral foi que chegou o Cygnus.
Teve essa batalha final contra ele, que ela é meio física, meio astral, e teve uma que era só astral, que vocês tinham que... Vocês não usavam força, ou vocês só usavam inteligência, carisma e sabedoria pra poder fazer as ações.
Foi essa hora aí que o Cygnus chegou.
Ele chegou depois dessa. Essa daí foi tipo a segunda parte, aí depois teve a terceira parte, que é quando o Cygnus chegou. Que aí o Cygnus,
Essas partes que a gente tava lutando com ele fisicamente, cara, a gente tava tão na merda, mano do céu. Eu lembro até hoje o desespero que foi lutar contra esse cara, bicho. Porque tava todo mundo morrendo. Todo mundo morreu, cara. Sobrou eu e o Igor.
É, o Igor ficava ressuscitando a galera.
Eu e o Igor que sobrou. E eu tava tipo...
Como é que fala? O Rei de Amarelo, ele é praticamente um chefe final de mesa. Dava pra mesa...
Eu fiquei impressionado porque, assim, o Matheus aí começou a pensar em nerfar o chefe no meio da mesa. Eu falei assim, não, continua. Morreu é caixão fechado, vambora. Mas eu tava pensando, mano, tá difícil. Eu acho que o que eu mais gostei, foi o boss que eu mais gostei e o mais difícil, o mais tenso, cara. Você tá doido. Eu não quero tentar aquele
filme. Ele foi o chefe que a dificuldade acabou sendo a mais acertada. Mas acabou sendo porque o Henrique faltou. Se o Henrique tivesse presente, seria um pouco mais fácil. A não ser que o Henrique tirasse um 1 no dado, né?
O que o Henrique ia fazer? Ia morder o pé dele?
É que Henriksson, o primeiro, não estava presente nessa batalha. Por isso que foi difícil.
Ele foi passar o Natal com os parentes.
Eu acho que nessa época o personagem seu era um pirata, Henrique.
Não.
Ainda acho que era um pirata.
Não sei, eu acho. Se fosse o pirata, ainda tinha o Bárbaro ainda, cara. Aí que a coisa ia ficar feia.
É, tem um druida também.
Que o Bárbaro não, era o pirata com o druida junto. Só meu druida cuidava do Rei de Amarelo.
Vamos deixar bem claro que não é que o de repente você tem um druida que carrega no bolso. É assim, ele virou um animal e não desvirou mais.
O druida esqueceu que era humano, ele esqueceu que era gente.
É o meu papagaio, né, cara? Eu chamei de papagaio, mas ele era um druida. É que, assim, meu pirata, ele era conhecido pelas cachaças, né? Vou deixar bem claro aqui que ele era o cara das cachaças, só perdia pro mestre dele. Um dia um druida foi desafiar ele na cachaça. Só que quem perdesse virava o fantoche do outro. Eu ganhei a batalha da cachaça, o cara virou meu druida de estimação. E aí, histórias virão por aí.
Não, mas aí também tem aquela história lá do Matheus que nerfou você com a pistola, quando você foi lutar contra o Igor, né? É o Igor.
Contra o Douglas.
Não, foi lutar contra o Douglas. Fui nerfado ao vivo na minha pistola. Minha pistola era... O Douglas só não ia chegar em mim, cara. Estratégia perfeita. Um guerreiro nunca chegaria no pirata. E o pirata mataria o guerreiro. Na hora da luta, a minha pistola foi nerfada. Depois disso... Eu ainda tinha uma segunda estratégia, que era fingir que eu caí pra conseguir levantar e ganhar a batalha de novo. Mas mesmo assim, eu fui nerfado novamente. Dois nerfs na mesma batalha.
O detalhe da pistola, pela época medieval, não fazia sentido.
Então, mas eu tinha os treinamentos pra carregar rápido.
Não é bem um nerf, é que pela época medieval é uma garrucha com pólvora e bolinha de ferro.
Mas faz sentido o cara fazer um personagem pirata com um bagulho desse?
Mas aí que vem um detalhe. Eu tinha o talento que fazia eu conseguir carregar na mesma rodada. Eu coloquei esse talento, você falou assim, o Matheus falou, tá beleza, põe aí que você vai conseguir recarregar na mesma rodada. Eu usei ela durante 3 mesas, assim. Quando eu fui jogar contra o Douglas, que era vitória certa, fui nerfado.
Ah, eu não posso argumentar mais porque eu não lembro.
De certo, hein?
É que essa regra de saque rápido do D&D, na verdade, ela reduz um pedaço do que você quer usar para sacar rápido. Se for no caso de uma arma que você leva uma rodada completa para você recarregar ela, você leva uma ação padrão. E se for uma ação padrão, você faz ela como se fosse uma ação livre. É isso que é o negócio da recarga rápida.
Então, era padrão, saque rápido. Foi para livre.
Não era padrão.
A pistola era uma ação padrão.
Não,
a pistola era padrão, e aí eu peguei o talento e virou livre. Mas é o que você tinha, é como você tinha descrevido ela pra mim. Aí você mudou no meio, né?
Mas o que você tá querendo dizer é que parece que é um revólver. Revólver não, é um, semiautomático, uma pistola semiautomática. Não é bem isso. Demora pra poder colocar pólvora, pôr a munição e dar o tiro. É isso que o Matheus tá querendo dizer. O saque rápido é você tirar do coldre e atirar. Só que aí tem que estar preparado já. Tem que estar
pré-preparado. Ao meu ver, a estratégia é boa com a pistola, porque a pistola tem um dano meio escroto. O que eu faria se eu fosse um personagem com pistola é sempre andar com ela com uma bala, né, já preparada. Opa, entrou em combate, deu um tiro só com ela e partiu pro...
É, Matheus, então eu vou jogar um outro argumento aqui. Por que que quando eu comecei a batalhar com o Douglas, você falou assim, não, essa pistola tá muito forte, vou ter que dar uma nerfada nela.
Falei isso? Eu nem lembro disso.
Você falou exatamente isso. Falou assim, não, essa pistola ainda não dá não, vai ter que ficar mais fraco.
Ah, não lembro. Vou colocar a culpa no Matheus do passado. Culpa dele.
Tá, aí, ó. Viu? Agora vocês aceitam que foi nerfado no meio da batalha?
Eu não lembro dele
falar dessa alguém frase. Alguém mais disso? Não fala ao contrário disso?
Eu não lembro dele ter falado essa frase exatamente, mas se não me engano, acho que era 6d6 mesmo de dano. Pistola, uma coisa assim.
Não, a pistola ela dava um bom dano e eu não errava, a não ser que eu tirasse um no dado, porque ela ignorava a armadura quando o cara estivesse próximo a mim. Numa distância, se eu não me engano, era 15 metros de distância. Eu não errava o tiro. 15 ou 10 metros, alguma coisa assim. Aí essa era a minha estratégia. Atirava, dava um passo para trás. E quando você tava vindo de novo, eu atirava de novo. Passo para trás. E ficava nessa. Mas eu fui nerfado. Diga-se de passagem.
Olha, não lembro se eu nerfei, mas agora que você contou essa estratégia aí, eu vou ter que nerfar essa estratégia.
Então, isso foi o que foi feito. Nerfado, ouviu?
Eu tô zoando.
O Barry, ele morreu pra mim depois disso. Eu aposentei o Barry. Aí que vem Henriksen, o grande.
Morreu pra você e pros outros também, tanto que o esqueleto dele agora está presente com vocês no navio.
Ah não, isso aí foi depois, foi mais pra frente. Depois dessa batalha, o Barry morreu, cara. Ele foi embora, foi fazer suas viagens.
Então já era o programa de hoje, já tá tudo certinho. Só pra lembrar aí, tudo que a gente já falou, assim, dos anúncios lá, sobre os canais do YouTube do Jackson, Kenubi, Brucutus, e entre outros, na Twitch também, todos os links eu vou colocar na descrição do YouTube. Nos outros meios de podcast não dá pra colocar, mas no YouTube vou colocar no link da descrição. São os canais do YouTube do Jackson. Tem um canal do YouTube do MendrixCast, ele no Spotify, Google Podcast e também no Anchor. A-C-H-O-R, sem erro. Também tem que lembrar também dos canais da Twitch lá, que tem do Tinhoso, que é o amigo Everton, ele que tá fazendo aí agora a arte aí da capa do YouTube e também vai estar também no Spotify e tal. Também do meu cunhado Bruno, ele tá também fazendo live do LOL aí, no canal dele Gato de Umbigo. Nossa, que nome é esse? Gato de Umbigo. Também não vamos esquecer da melhor banda de todos os tempos da última semana, que é a Rádios Quebrados, tá lá no YouTube, lá no Spotify, você procura lá do Fim, que é uma música extraordinária com o novo vocalista, é foda, procura lá, os caras mandam muito bem, mano, muito bem. Jackson, fala aí sobre os seus canais aí, seus meios aí, já faz a propaganda aí.
O canal Jack Show, o canal Kinubi e também os Brucutu, né, que a gente tá pausado por um momento, né, Osiris?
É, por enquanto lá. Você vai ver que tem o melhor participante lá sou eu, então você vai lá pra me procurar, você coloca lá Brucutus Osiris, tem vários vídeos comigo lá, eu sou muito melhor principalmente que o dono do canal, então vai lá por mim, não vá pelo Jack, tá bom?
Espera quando tiver uma participação especial aí, vocês vão ver qual que é o diferencial.
É o bigode.
Talvez então.
Eu vou deixar até o bigode.
Tá com bigodão. Matheus, seu
livro. Pra quem tiver interessado, o livro se chama Canções de Bruxas e Rapsódias de Fadas Negras. Ele tá disponível pra compra no site da Editora Coerência. Quem for de São José dos Campos pode tentar contactar o Osiris ou eu pelas redes sociais. Que eu comercializo por mais barato, mas são
Sim,
edições
limitadas. Sim, dá pra passar aqui também aqui os nossos contatos aqui, ó, do Matheus. 12...
Vai, tomando seu cu.
Explana o CPF.
vou pôr o link do site do... onde estão vendendo o livro do Matheus também. As redes sociais do Matheus, do Jackson, do Henrique, do Douglas. Se você for seguir o Douglas no Facebook ou no Instagram, presta bem atenção a pessoa caricata como ele é no mundo virtual. Então você vai se divertir pra caramba com o Douglas. Eu recomendo muito bem você entrar lá e dar uma olhada nele, no Facebook dele, tá bom?
Eu não recomendo.
Aí eu vou colocar o link aqui. Eu vou colocar o link aqui das nossas, todas as nossas redes sociais. Então, um abraço pra todo mundo aí e até o próximo programa. Vou tentar voltar a gravar com frequência.
Ah, ô Zílio, só lembrando aqui, depois dê uma olhada no meu Instagram, tá bombando de foto de novinha.
É o Henrique de peruca.
Cara, eu tô terminando, eu tô esquecendo de alguma coisa importante. Eu vou sair de fininho e vou deixar esse negócio pra lá. Lembrei. TikTok do Smiris, vai lá no TikTok. Quem assiste, né, o TikTok, você aí que tem bastante tempo pra matar, tem lá o Smiris. Se você procurar lá, escreve lá, Smiris. Você vai curtir e é isso aí. Beleza? Então, falou. Falou, Matheus.
Falou.
Falou, Douglas. O Douglas já morreu. Falou, Henrique.
Oba, falou.
Falou. Falou aí, Jackson. Até a próxima, mano.
Falou. Até daqui a pouco.
Vai todo mundo ficar quieto agora? O Osiris saiu mesmo?
Ele saiu.
Saiu.
Eu ia meter um até daqui a pouco no próximo vídeo.